As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tem circulado durante os últimos dias nas chamadas redes sociais que o jovem de 19 anos, que foi agredido a 20 de outubro em Abrantes, acabou por falecer na sequência dos ferimentos sofridos. Mas a verdade, felizmente, é outra. Segundo confirmou a nossa redação fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, o jovem ficou em estado grave após as agressões de que foi alvo, é um facto, mas recebeu alta hospitalar no decorrer da última semana, depois de submetido a intervenção cirúrgica, ao que tudo indica aos maxilares. Recorde-se que o jovem foi agredido brutalmente em desacatos que ocorreram nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna de Abrantes, sendo que a PSP procedeu pouco depois à identificação do suposto agressor de 25 anos e ainda à apreensão de um bastão em metal com o qual terá atingido a vítima. A garantia foi avançada pela CP no esclarecimento enviado para a ERTE. Está retomada a regularidade da circulação entre Tomar e Lisboa. Esta normalidade, indicada pela empresa, entrou em vigor nesta quarta-feira com o senão de que houve registro a composições suprimidas pela greve das infraestruturas de Portugal. No mesmo texto remetido para a nossa redação, a CP admite que tem enfrentado alguns problemas em ligações regionais, nomeadamente no percurso Lisboa-Tomar-Lisboa, no qual a capacidade oferecida tem sido insuficiente para dar resposta adequada à procura verificada em horas de ponta. Ficam ainda as explicações. Na origem desta situação, estiveram os níveis elevados de imobilização de uma série de material circulante decorrentes de necessidades de manutenção em oficina. A CP e a EMF desenvolveram um planeamento de manutenção para estas unidades que vai permitir repor a normalidade do serviço e a realização de comboios com a capacidade adequada às necessidades dos clientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata considera muito estranho como é que o vencedor do concurso de arrendamento da estalagem de Santiria passa de um investimento a rondar os 300 mil euros numa primeira fase e depois sobe a parada para 1 milhão de euros. Pela voz da vereadora Célia Boné, o PSD questionou mesmo a viabilidade do negócio, alertando para o facto de a cidade de Tomar ficar sujeita durante 25 anos a que na estalagem de Santiria seja feito o que bem apetecer aos vencedores do concurso.
E sujeitamos a que durante 25 anos exista ali o equipamento onde vão fazer o que lhes apetece. E que se calhar até nos podem envergonhar, uma coisa feia, uma coisa que, enfim, sem critérios. Quer dizer, aqui tem que ser os técnicos a decidir, não é o investidor que vai decidir aquilo que lá põe. É importante saber, será que a proposta que ganhou é viável? Então uma pessoa dá-lhe na cabeça e apresenta uma proposta de investimento de 328 mil euros e de 1.240 euros de renda, menos do que ali uma tasca da esquina, e depois altera para mais de 1 milhão de euros na segunda fase? Porque apeteceu-lhe? Apresenta uma memória descritiva destas para justificar que passa de 300 mil euros para 1 milhão, onde diz uma coisa ridícula que é, afinal, vou investir um bocadinho mais em telhado, em chemilhés, em varandas, terraços e paredes exteriores. É isto que comprova que aquela gente vai fazer daquele sítio um sítio como deve de ser? Para mim isto é grave. Uma memória descritiva de um investimento, de um local daqueles, ridícula, e que devia de ir para o jornal para publicar, para se ver como é que se faz um investimento em Tomar. Outra coisa que me parece estranha, muito estranha, é que o Executivo coloque em asta pública um edifício em que exige obras no valor de 90 mil euros. Também não sei onde é que foi buscar este valor. Alguém lhe apeteceu e disse que não, aquele edifício de 90 mil euros fica impecável. Porque eu não vejo aqui nenhum documento que diga por um técnico, olha, tem que fazer saneamento, tem que fazer isto, aquilo ou outro, só 90 mil euros. Quem é que se enganou para que haja uma diferença abismal? A Câmara pede 90 mil euros e, afinal, o investidor, que é um querido, vai investir 1 milhão de euros?
António Cúrdia, presidente do júri do concurso, esclareceu esta subida no valor do investimento questionada pelo PSD, referindo que 1 milhão de euros era o teto máximo valorizável.
Porquê 90 mil? Ora bem, houve um estudo económico que a Câmara fez e que apontava para determinados valores. E mais, esses 90 mil era o valor mínimo que a Câmara aceitava. E o valor máximo valorizável era 1 milhão. Portanto, a avaliação das propostas dos concorrentes do montante do investimento era avaliado numa função cujos limites eram 90, o mínimo, e o máximo era 1 milhão. Qualquer concorrente que apresentasse um projeto de investimento inferior a 90 mil era excluído, porque não cumpria os requisitos mínimos. Qualquer concorrente que apresentasse um projeto de investimento superior a 1 milhão, aquilo que superava 1 milhão já não o valorizava. Ele atingia a escala máxima com 1 milhão.
A Fundação Caulus Gulbenkian entregou duas casas de primeira habitação a famílias residentes no concelho de Mação, que tinham sofrido na pele os efeitos devastadores dos incêndios de 2017. Ou seja, o citado fogo destruiu os imóveis e deixou as pessoas sem teto e entregues ao seu destino, não fossem os apoios prestados pelo município maçaense e, neste caso, da Fundação, que resolveu investir cerca de 200 mil euros no concelho e ajudou a reabilitar 5 casas. Na simbólica cerimónia de entrega, notou-se uma vez mais a ausência de representantes do governo, tal como já tinha acontecido na altura em que a Cáritas também assinalou a recuperação de habitações em Mação. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, disse que está grato ao papel desempenhado pela Fundação Caulus Gulbenkian.
É reconfortante perceber que houve sensibilidade para resolver este problema, ao contrário de outros. E, portanto, a Fundação Caulus Gulbenkian estava inserida com o Fundo Revita e, em conjunto com outras entidades, mobilizou um conjunto de dinheiro com algum significado, no caso concreto para a Mação, 200 mil euros, para ajudar a resolver os problemas que estavam por resolver. Ainda há algumas habitações que, conforme sabem, o primeiro conjunto de habitações já tinham sido reconstruídas com o apoio da Cáritas e agora a Fundação Caulus Gulbenkian entendeu e bem ajudar e reconstruir estas casas que necessitavam desta ajuda. Sentimos gratos pela ajuda que nos foi dada. É reconfortante ver a cara das pessoas, dos idosos, e perceberem que tinham a sua casa reconstruída. E agora, pronto, é um novo princípio que eles habitualmente têm para que a sua habitação poderem usufruir da vida que ainda têm. E, portanto, a nós ficamos de missão, gratos e agradecidos por aquilo que nos foi feito, pela ajuda que deram aos nossos municípios.
Está em causa aqui o apoio a 5 habitações, é isso?
5 habitações, 2 delas que foram totalmente destruídas, que foram essas que ontem foram entregues, as outras foram atingidas parcialmente e, portanto, já tinham a situação resolvida. Ontem foram 2 casas que foram totalmente destruídas pelo incêndio na localidade de Casas da Ribeira.
Já foi contactado por alguém do governo depois de se saber dessa intenção concretizada por parte da Câmara Municipal de Mação em avançar para as vias judiciais?
Não tive nenhum contacto do governo. A única questão que houve foi a defesa do governo nos tribunais e, portanto, em termos formais ou informais por parte do governo, não fui contactado por nenhuma entidade, nenhum membro do governo e, portanto, não houve nenhum contacto, como também não houve nenhum contacto em relação a estas casas que ontem foram entregues. Enfim, também penso que o governo devia estar a par que o assunto estava a ser resolvido. Mas durante este período, ninguém do governo mostrou preocupação no sentido de saber se as pessoas estavam ou não estavam a ficar com a sua situação resolvida. Mas digo, presumo que provavelmente souberam por outras fontes, pelo Câmara Municipal de Mação, não mostraram preocupação relativamente a esse assunto.
A direção da Insignari, Associação de Ensino e Formação, pretende arrendar as instalações do Colégio de São Mamed de forma a alargar a sua área de atuação e a instalar o novo polo da Escola Profissional de Hotelaria de Fátima. O impacto regional da citada estrutura é enorme. Tem sido assim, ao longo dos anos, uma posição reforçada do ponto de vista regional, fruto da captação de alunos de vários concelhos limítrofes pela qualidade dos cursos que ministra. As instalações que, de momento, a escola ocupa, enquanto não garante financiamento para a construção do projeto que tem, está no limite dos alunos que consegue receber, tornando-se a sua gestão diária quase impraticável ao nível das áreas técnicas e de especialidade. Surgiu assim, no contexto regional, a oportunidade de instalar um novo polo da Escola de Hotelaria de Fátima, provisoriamente no Colégio de São Mamed. A propósito desta atualidade, a Insignari marcou encontro com a comunicação social à altura em que Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, abordou este conjunto de necessidades.
É o investimento que a Insignar se prepara para começar a fazer para aumento da sua capacidade e área de abrangência e influência com a criação de um novo polo da Escola de Hotelaria de Fátima. Esta é uma estratégia de posicionamento a Insignar vai crescer. É cada vez mais uma escola de referência no panorama regional e tem como objetivo o futuro e inovação para o ensino profissional regional. O impacto regional da Escola de Hotelaria é enorme. Tem sido assim ao longo dos anos e tem vindo a reforçar a sua marca do ponto de vista regional, muito fruto também da captação de alunos de vários concelhos limítrofes pela qualidade dos cursos que ministra. As fronteiras do concelho já não chegam para esta escola. As instalações que o momento ocupa, aqui neste velho edificado dos Monfortinos, enquanto não garante financiamento para a construção do projeto que tem, com terreno adquirido, estão no limite dos alunos que consegue receber, tornando a sua gestão diária quase impraticável ao nível das áreas técnicas e de especialidade, como sejam as cozinhas, o laboratório de pastelaria, bar, etc. Recorde-se que o projeto de construção das novas instalações da Escola de Hotelaria de Fátima tem tido vicissitudes várias, incluindo a falta de financiamento assegurado. O projeto global tem um custo na ordem dos 14 milhões de euros e não tem qualquer previsão de financiamento no atual quadro de financiamento comunitário. A este propósito, deixe-me também referir de que já tivemos a oportunidade de reunir com a Sra. Secretária de Estado do Turismo e com a CCDR, onde tivemos a oportunidade de apresentar este projeto, que foi bem recebido, mas que, infelizmente, também nos foi dito de uma forma clara e inequívoca, que neste quadro comunitário não está previsto a abertura de qualquer aviso para este tipo de infraestruturas, como também no próximo quadro comunitário, que ainda está agora a começar a ser desenhado, também não se prevê a abertura de avisos nesta área. E por isso é bom também dizer aqui esta situação. As atuais instalações já não servem os propósitos de uma instituição moderna, nomeadamente espaço físico sem condições para as áreas teóricas e técnicas, sobretudo falta de capacidade das áreas técnicas. E esta solução provisória é razoável. Estudámos vários cenários, vários edifícios e várias possibilidades. Esta foi a que conjugou melhor os critérios.
É já nesta quinta-feira que se cumpre uma das mais interessantes tradições de Mação, com a realização da bicentenária Feira dos Santos. A Feira dos Santos é uma tradição com 218 anos. Foi criada em 1800, sendo por isso a mais antiga do concelho e uma das mais conhecidas da região, sobretudo pela variedade de produtos que oferece. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, antecipou este evento em declarações à ERTS.
Uma feira bicentenária que nós levamos a efeito, a Feira dos Santos, com muita tradição aqui em Mação e na região, e portanto teremos a feira tradicional, com a venda dos produtos tradicionais que encontramos em qualquer feira, mas temos também a recriação da feira à moda antiga, onde várias instituições e entidades do nosso concelho estarão a vender produtos como pão, bolos, licores, enfim, coisas feitas pelas próprias instituições com aquele cariz familiar que nós encontramos nos produtos caseiros das nossas casas. E temos também a recriação e a feira, digamos assim, propriamente dita, dos cereais, árvores de frutos, castanhas, feijão, enfim, vários produtos que podem ser comprados em feiras, produtos agrícolas nomeadamente, e que as pessoas poderão e deverão vir usufruir desta feira no dia 1. Como repito, é uma feira com muita tradição, costuma juntar muitas pessoas na Vila de Mação neste dia.
É já a partir de 10 de novembro que irá começar mais uma edição da Mostra Gastronómica à Mesa com o Azeite, em Vila Nova da Barquinha, precisamente em 11 restaurantes do concelho. Este evento tem como objetivo divulgar o azeite e a sua importância e tradição no citado território, em tempos um imenso e generoso olival que fornecia matéria-prima para alimentar a elaboração de cerca de 200 de lagares. Os comensais poderão experimentar iguarias como as petingas no forno com azeite, o bacalhau à lagareiro, a sopa de couve com feijão, o polvo ao alagareiro, entre outras, os restaurantes que lembram a tradição, dando a provar o azeite novo. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, antecipou este evento em declarações à ERTS, sublinhando então o papel da restauração.
É fundamental para o seu sustento, para a sua vivência e também para, de facto, visitarem a Braquinha, que é, no âmbito das instituições, que é dos seus monumentos, nomeadamente o Castelo Almerol e a própria Igreja da Atalaia, e um fim de semana sempre passado com pratos confeccionamentos à base de um produto metálico como é o azeite, um prato saudável, é ser bom convite a contratar. Aqui um contrato cultural e também gastronómico que encaixa na plenitude.
Senhor Presidente, os restaurantes têm tido a capacidade de inovar edição após edição?
Sim, embora há pratos que são tradicionais, confeccionados à base de bacalhau, a própria Fatata do Rio, todos os anos algo de novo, com o seu empenho, com o seu nodo, a restauração também em Vila Nova que tinha encontra-se salutar, e confeccionado com base num produto, como disse, recomendado para a Organização Mundial de Saúde, faz todo o sentido promover este produto mediterrâneo, que de facto, segundo os relatos científicos, é de alta qualidade e confecciona pratos maravilhosos.
Tal como já disse, esta também é uma oportunidade para honrar aquele que foi o passado Vila Nova da Barquinha neste setor.
Sem dúvida, Vila Nova da Barquinha teve, para além de um armazém de azeite no início do século, em meados do século XX, nomeadamente o armazém número 3 da EMB Nacional, bem de número elevado de lagares, neste momento só o lagar do Casalinho, mas ainda continua a produzir o seu azeite de alta qualidade, nomeadamente nas margens do Rio Tejo.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, no passado dia 24 de outubro, acompanhei a visita do Dr. Rui Rio, Presidente do PSD, ao Ecoparque do Relvão, no Conselho da Chamusca. Na Europa, este é um dos parques com maior concentração de empresas de gestão e tratamento de resíduos, com tecnologia de ponta e que recebe resíduos provenientes de todo o país. Falamos de resíduos hospitalares, resíduos industriais perigosos e resíduos urbanos, entre outros, que vêm de vários pontos de todo o país para serem tratados ou incinerados na Chamusca. Uma consequência prática desta realidade é a afluência diária de centenas de caminhões que transportam resíduos através da Estrada Nacional 118 e de estradas secundárias, passando à porta de quem vive em várias localidades dos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Chamusca. Da qualidade de vida à segurança, do ruído à qualidade do ar, dos acidentes rodoviários e ambientais à degradação das vias, tudo isto são danos colaterais da economia dos resíduos. A solução está à vista de todos. Há muitos anos planeada, mas por cumprir. A conclusão do troço da IC3 A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha. A conclusão desta estrada é não só determinante para a resolução dos constrangimentos no acesso ao Ecoparque do Relvão, como também o é para o desenvolvimento económico e social de toda a região, em setores como a agricultura, a floresta, o turismo e, para quem sabe, para servir a possibilidade futura de um aeroporto civil em Tancos, como alternativa ao disparate que é a opção Montijo. Um assunto que deixo certamente para uma nota futura. É por isso que os municípios de Alzira e do Tejo lutam há vários anos, sem sucesso, pela construção deste troço da IC3 A13, que inclui uma nova travessia sobre o Rio Tejo, uma vez que a atual ponte da Chamusca é um estrangulamento assinalável à mobilidade. Este tema, para além de importante, torna-se agora também urgente. A proteção do traçado para a conclusão desta via está em iminente expiração e a acontecer é o fim deste projeto. Trago este assunto às notas do dia na Rádio Hertz porque, para além de ultrapassar o âmbito regional e ter escala nacional, considero que é também do maior interesse para tomar. A atividade económica do nosso concelho e da nossa zona industrial em particular muito beneficiariam de uma via rápida alternativa à A23 e à A1, ligando rapidamente Tomar à Golgã, à Chamusca, à Alpiarça e à Almeirim. Pergunto-me, não deveria também a Câmara Municipal de Tomar colocar-se na linha da frente e abraçar este tema? Um movimento que certamente encontraria apoios entre os autarcas, os empresários e os cidadãos. Todos teríamos a ganhar com a conclusão desta estrada. São anos e anos de falta de vontade política para concluir este troço, onde está quase tudo feito. Projeto, traçado, expropriações, só falta mesmo a obra. Não se trata de uma vitória deste ou daquele concelho, nem sequer da região. É o interesse nacional que está em causa. Queremos ou não, apostar na coesão territorial e na defesa do interior. É este o momento certo para passar das palavras à ação.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.